Eu não es espero que tenhamos esquecido alguém ou passado ao largo de alguém. Nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor. Nós estamos aqui em grande expectativa. E hoje nós teremos que tomar a decisão se queremos crer ou não podemos crer. E eu penso que fomos determinados a crer a Deus, como Abraão creu a Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Assim, nós fomos determinados para crer a Deus. E se a Santa Escritura diz que todo mundo está jaz no mal, então isso está certo naquela época e está certo ainda hoje. Mas da mesma forma está certo o que Paulo escreveu, 1 Tessalonicenses 5, versículo 3 e 4. Amados irmãos, não estais nas trevas, para que esse dia vos surpreenda como um ladrão à noite. Uns estão nas trevas, os outros caminham na luz e podem de todo o coração exclamar: a tua palavra é a luz diante dos meus pés e uma luz no meu caminho. Quando o irmão Russo leu a palavra que incluiu a Pedro também, me veio um sofrimento sobre mim, e eu pensei comigo mesmo se isso tivesse sido poupado a esse homem. Mas no próximo momento me veio um pensamento totalmente diferente. Quantas vezes nós negamos o nosso Senhor? Quantas vezes nós não abrimos a Bíblia onde deveríamos ter aberto? Quantas vezes não demos testemunho onde poderíamos dar um testemunho? Pedro, ele o negou 3 vezes. Nós o negamos talvez 3 vezes 30 ou 3 vezes 300 vezes o negamos. Não vamos sentar aqui e pensar: ó, Pedro, você, temos pena de você. Teve que ser assim. Também ele teve que constatar os seus limites, que ele é um ser humano falível, como todos nós, assim espero, também constatamos. E então, quando aconteceu, o Senhor se virou e olhou para Pedro em amor, e ele chorou amargamente. Não será diferente conosco. Todas as vezes, quando perdemos uma oportunidade de reconhecer o Senhor, então vem um remorso sobre nós. E nós falamos: Senhor, perdoa-nos e tem misericórdia de nós. Ajuda-nos na próxima vez para que não te neguemos. Eu tomei para mim de ter em todas as minhas viagens a minha Bíblia aberta na mão, para através disso chamar a atenção das pessoas para que talvez falassem comigo. E então, quando se vai para países socialistas ou comunistas ou países islâmicos e sabe-se precisamente que posicionamento eles têm lá, então a Bíblia fica na mala. Fica na mala de mão. Nós sabemos, a hora de Deus bate para tudo. Estamos totalmente convictos nisso. Deus está no trono. Ele tem um plano. Ele tem um programa. E Ele traz o seu conselho de salvação divino nesses dias à conclusão. E nós podemos ser uma parte desse conselho de salvação divino pela graça. Eu desejo, nessas reuniões, ler muitas passagens bíblicas para que nós tenhamos um fundamento na Escritura bíblico para a nossa fé. Pode-se ler uma passagem e falar sobre isso, e pode-se ler algumas para em relação àquilo que deve ser contemplado para que podermos iluminar de todos os lados. E uma coisa, eu vos peço que me desculpem. Na minha última viagem, eu trouxe um pouco de resfriado, do calor trópico, e se vier uma tosse, então não posso fazer nada em relação a respeito. São coisas terrenas que vêm e vão, mas elas vêm mais rápido do que vão, muitas vezes. Assim, também aceitamos isso como vem e não ficamos discutindo conosco mesmo. Antes de ler, vamos orar ainda. Antes de orarmos, ainda leremos. Mas anteriormente, eu desejo fazer o anúncio para que, se Deus quiser, estivermos vivos e tudo decorrer como planejado, para que vocês saibam o que no nosso e no programa de Deus, espero, está. Há um tempo estava no meu coração já que as pessoas dessa cidade lhes fossem proclamadas elas o Evangelho. Vocês sabem, temos uma responsabilidade em todo o mundo, a palavra é levada para fora, carregada. E na própria cidade as pessoas não sabem, e isso nos entristece, nos preocupa. Então me veio o pensamento, nós temos com vizinhos o maior centro de compras em toda a região, e me veio então um segundo pensamento, pergunte ao chefe se não é possível que a todas as pessoas o Evangelho fosse proclamado. E veja então, eu peguei a coragem então nós nos vimos pela primeira vez, nós nos conhecíamos pelo nome já, e tomamos uma taça de café juntos, e ele disse, Sr. Frank, eu quero dizer isso diretamente, eu sou ateísta. Isso já se ouviu, podia se ouvir muito bem. Com tais pessoas, Deus pode começar muitas coisas. As pessoas religiosas podem se esquecer, mas essas pessoas podem usar muito bem. Eu somente pedi para poder saber como ele chegou a essa posição, e quando ele me disse as coisas, eu estendi a mão sobre a mesa e disse, eu congratulo você, nós tínhamos ligado o mesmo canal, com a diferença que Deus me concedeu graça de discernir entre igreja e ele. Tivemos uma conversa muito boa e ele disse, me alegra se o Senhor proclamar o Evangelho no sábado às pessoas. Isto, um sacerdote certamente não diria, um padre e um padre não diria, as pessoas religiosas da cidade também não diriam isso. Muitos não teriam dito isso. Ele disse, assim nós tomamos, de acordo com a palavra da Escritura, qual é Mateus 10, 27 ou 37, onde seja, o que vos falar no ouvido, isto, pregai a partir dos telhados. Essa também é uma passagem bíblica, para que a Escritura se cumpra. Eu amanhã subirei no telhado dessa casa de Deus, então, os alto-falantes devem carregar a palavra de Deus para que toda a região aqui e por mim toda a cidade ouça. Nós temos uma maravilhosa mensagem, a mensagem da cruz, a mais maravilhosa que existe sobre a terra. E também nós não nos envergonhamos do Evangelho de Jesus Cristo. Se tornou um poder de Deus para nós, porque não deve também se tornar o poder de Deus para outros? Então nós temos a intenção de 9h30 de ter um breve culto lá em cima no telhado. Mas, por favor, não subam todos. Basta se eu subir lá. E então, às 10 horas, estaremos aqui no salão. E às 11h30, mais uma vez no telhado. E às 14h30, mais uma vez no telhado. Para que nós possamos usar o longo sábado. Nós esperamos que Deus deixe ter sucesso, que Ele conceda graça para isso, como está escrito nos profetas, eles possam ouvir ou não, mas devem saber que há um esteve um profeta entre eles. As pessoas devem chegar a saber que ainda cremos como diz a Escritura e que não nos envergonhamos, não precisamos nos envergonhar. Deveriam todos se envergonhar que interpretam, mas não aqueles que de coração creem assim como Deus disse. E para usar o tempo, eu peço que nós nos levantemos. Eu desejo ler uma palavra, então vamos orar e ler outras passagens bíblicas. Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 18. Hebreus 12, a partir do versículo 18. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que as ouviram pediram que se lhes não falasse mais. Porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte de Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vamos orar. Pai Celestial, de coração nós te agradecemos pela Bíblia, pelo Antigo e Novo Testamentos, pela plena concordância, harmonia divina que encontramos nela. E mais do que isso, nós te agradecemos que tu revelaste o teu plano de salvação através do teu Espírito Santo e que tu nos incluísse nesse plano de salvação, que hoje e nesses dias, aquilo que aconteceu no Gólgota e foi colocado, preparado para nós, possa em nós e dentro de nós e através de nós acontecer, que o Gólgota não seja somente algo para ser contemplado, mas uma vivência com Deus. Fiel Senhor, nós colocamos tudo diante de Ti e pedimos pela direção e inspiração do Teu Espírito Santo. Nós colocamos toda a reunião debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro e pedimos a Ti, Senhor, estejas Tu no nosso meio. Revela-nos a Tua palavra e a Tua vontade. Estenda o Teu braço, deixa milagres e sinais acontecerem. Confirme a Tua palavra no fim, como Tu fizestes no começo. A Ti, ao Todo-Poderoso Deus, nós falamos obrigado por tudo. No santo nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Há horas nas quais algo acontece que tem uma atuação, um efeito. Há dias na história da salvação, nos quais coisas muito especiais aconteceram. Um desses dias foi aquela Sexta-feira Santa, quando nosso Senhor esteve levantado entre céu e a terra, pregado na cruz, e como ouvimos, foi zombado, cuspido e colocado uma coroa de espinhos sobre ele, e colocado trajes púrpuras sobre ele, o manto púrpura, e com as palavras que ele é rei, então foi zombado e escarnecido. Um disse até na cruz, a outro ajudou, mas a si mesmo não pode ajudar. Ele ajudou a todos nós. A todos nós veio a salvação através do Gólgota. E eu hoje, intencionalmente, desejo ler algumas passagens bíblicas para nós que cremos, mesmo assim nos mostrar a necessidade, a partir da Escritura, porque redenção pelo sangue se tornou necessária. Alguns dias, estive em Jakarta e aconteceu que um homem de negócios de Hamburgo, de repente disse: eu gostaria de ter uma conversa com o senhor. E esse homem, se ele já era milionário ou ainda queria ser, não sei precisamente, em todo caso, ele disse: eu estudei todas as outras religiões, eu li, e agora eu pergunto ao senhor, por que teve que em nossa religião cristã o sangue ser derramado? No momento que ele disse isso, eu não sabia o que começar com isso. Eu sabia que sangue havia jorrado, mas a explicação sobre isso, eu não tinha falado sobre isso antes. E assim, hoje, a partir da Santa Escritura, nós provaremos porque Deus teve que vir em carne, se tornar ser humano para salvar a humanidade da perdição, da morte, e nos fazer uma geração divina e conceder a vida eterna pela graça. Você sabe quão difícil é para mim de segurar algo. Eu não sou pregador como todos os outros, que pessoas ensinadas, que têm assim uma edificação na sua pregação até um ponto culminante lá no fim. Eu sou, em relação às coisas que Deus nos revela, eu estou tão dominado que eu não posso ficar segurando. Satanás, ele esteve, através da serpente, entrou na geração humana. Caim foi o produto. E assim, Deus teve que encontrar um caminho para entrar dentro da geração humana e esse dano que foi feito lá para repará-lo. E santo sangue teve que ser derramado nessa terra para nós que havíamos caído juntos, nos tirar para fora da queda, nos redimir para fora da queda e nos tirar da comprar da região da influência de Satanás e nos colocar de volta no campo de Deus. Eu poderia agora já dizer amém. A pregação foi feita. Nós poderíamos agradecer a Deus. Vamos ler. Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, versículo 4 a 6. João, as sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir e da dos sete espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Aqui é falado da redenção pelo sangue. Nós vamos hoje, não vamos do começo até o fim, mas começamos pelo Apocalipse, então voltaremos a Moisés para seguirmos o caminho de Deus. Por que teve que acontecer o que aconteceu? Aqui se trata principalmente que Ele nos amou e, através do seu sangue, nos redimiu dos nossos pecados. Todas as outras religiões tinham filósofos e filosofaram, tinham filosofias. Nós temos vida que recebemos a partir de Deus, porque a vida do corpo está no sangue. Também, ainda chegaremos a isso. Então veremos porque teve acontecer o que aconteceu. 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 9 a 10. 1 João, capítulo 4, vamos ler 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. A palavra unigênito, a maioria das línguas sequer pegar no ponto certo. Eu penso na língua francesa e outras traduções. Está único, mas é nascido. O nascido, eu quero vos explicar claramente, e desculpem se isso é dito aqui, mas o que quis se referir a Jesus Cristo não veio nada do lado de Maria, mas o que no natural vem do homem e da mulher e se ajunta, isto veio ambos através de uma obra de criação divina. Então, não foi então simplesmente nascido, foi unigênito, o começo da criação de Deus. Compreendemos isso? Um corpo terreno, mas criação divina. Não uma mistura de homem e Deus, mas um Deus-homem. Amém. Amém. Um Deus-homem. Para que a humanidade pudesse ser trazida de volta à geração divina. Tradutores de Bíblia que não eram profetas e não tinham revelação sobre o pecado original, muito menos sobre a redenção necessária. Eles procuraram palavras e fizeram o melhor que podiam. Mas pela graça, nós hoje não podemos somente ler a Bíblia? Hoje nós lemos a Santa Escritura à luz da palavra revelada, à luz da plena revelação de tudo aquilo o que aconteceu desde o Jardim do Éden. E se eu penso aqui, ou eu pensei nisso, eu falei uma vez um médico sobre o pecado original, e esse homem era um homem fantástico, com muita sabedoria e estava muita ciência, e um homem crente. Mas então, ele cuspiu no chão e disse: somente o pensamento que Eva, ela se deu a isso, é tão absurdo, isso não se pode ouvir, isso não se pode suportar. Isto, o que aos altos, ficou oculto aos altos, Deus revelou aos pequeninos, para que, como eu disse há pouco, nos mostrar a necessidade da nossa redenção a partir da Escritura. Aqui se trata do amor de Deus. Deus nos amou, não nós o amamos, e agora nós o podemos amar, então, porque Ele nos amou primeiro. Qual seja, no seu amor divino e dentro do seu amor divino que jamais começou e jamais terminará. Aqui também se trata de propiciação por nossos pecados. Teve que ser propiciado, porque aquilo que aconteceu no Jardim do Éden arrancou a geração humana da mão de Deus, teve que, por esse caminho, ele teve que fazer isso. Louvado seja o seu maravilhoso nome. Deve-se perder quem não quer ser salvo. O que podemos mudar nisso? Que pessoas não aceitam a salvação que Deus concedeu, mas tentam, por própria forma, se salvar. Vamos da carta de Pedro ler. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 18 a 21. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes ainda da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Vamos perceber que nada deu errado, que Cristo, como Cordeiro de Deus, desde antes da fundação do mundo, Ele foi já escolhido, eleito. Então, Deus já tinha planejado a queda no pecado. Deus não é surpreendido. Deus sabia precisamente como Eva reagiria, como Adão reagiria, e por isso Ele pôde já de antemão firmar o que tem que acontecer após essa queda ter acontecido. Vamos pensar nesta maravilhosa formação que pega o centro. Vós não fostes comprado com prata ou ouro, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O preço é um preço divino. a redenção, uma atuação divina aqui sobre essa terra, nós só temos que aceitar na fé e Deus, agradecer a Deus de coração por isso. Nós lemos na carta aos Hebreus, no capítulo 12, mais uma vez, o versículo 24, Hebreus, capítulo 12, versículo 24. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Eu disse repetidamente, o sangue de Cristo fala, não somente, o sangue de Cristo fala livremente, fala liberta, como se jamais tivéssemos pecado, quando Caim havia matado Abel. Então estou ouvindo a voz, deixe-me ler isso, para que nós tenhamos as palavras certas, precisas. Gênesis, capítulo 4, versículo 9. Gênesis 4, versículo 9. Então o Senhor disse a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus, que fizeste a voz do sangue do teu irmão? Clama a mim desde a terra. Leiam a palavra a um homem estudado que coloca o óculos para frente, que o sangue grita ou clama. Então ele diria, vocês veem o que está escrito lá na Bíblia, como aqui um sangue pode clamar, então lá tinha que ter uma voz que precisa ser ouvida, que pode ser ouvida. Vocês percebem do que se trata? No sangue está a vida. Oh, que de uma vez por todas pudéssemos entender, eu ouço a voz do sangue clamando a mim. O sangue de Jesus Cristo clama misericórdia, misericórdia, livre, agraciado de uma vez por todas. Sim, o sangue de Cristo fala melhor e mais alto do que o sangue de Abel. Te libertou. Amém. Nós cremos de todo o coração. Eu disse no começo, nós temos que nos decidir se queremos crer ou queremos sucumbir na incredulidade. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Porque isso está escrito na Bíblia. E sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé tem que nos vir da pregação. Eu penso, a palavra levantou confiança suficiente dentro de nós, que é confiável, e nós podemos receber e aceitar de coração e respeitá-la, o que está escrito nela. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vamos crer que no Gólgota, a nova aliança para a congregação do Novo Testamento se tornou, entrou em ação e Deus colocou toda a nossa culpa e pecado sobre o Cordeiro de Deus, e o Cordeiro de Deus carregou os pecados do mundo embora. Você não precisa mais carregá-los. O Cordeiro de Deus já os carregou e expiou e perdoou tu está livre, aceita na fé. Isto cada um poderá entender. E então vou mais um passo adiante. Se não podes compreender, então deixa-te tomar por isso. Deixa-te dominar por isso. Às vezes, nós não podemos compreender. Então, Deus tem que fazer. Deus fará, tem que fazer todas as formas para que nós possamos dizer. Eu leio adiante de Hebreus, capítulo 10, versículo 19 e 20. Hebreus capítulo 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Este é o novo e vivo caminho que, através do sangue do Cordeiro, nos foi preparado. Jesus já pôde dizer anteriormente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas somente quando o sangue foi derramado, esse caminho, essa verdade, essa vida pôde nos ser participada e nos foi participada. E somente a multidão comprada pelo sangue caminhará por esse caminho santo. Somente a multidão comprada pelo sangue aceitará a verdade divina. Os outros filosofarão sobre isso. Nós não. Se Deus diz: eu sou o caminho, eu não tenho que explicar isso. Se Ele diz: eu sou o pão, então não é minha coisa de explicar isso. Se Ele diz, Ele sete vezes, Ele disse, em seguida Ele disse o que Ele é tudo. Nós não explicamos nada. Nós cremos que Ele é tudo em tudo. Quando se trata do caminhar, Ele é o caminho. Se trata da verdade, então Ele é a verdade. Trata-se da vida, Ele é a vida. Se trata da luz, Ele é a luz. Do que quer que se trate, Ele é o ponto central, do qual tudo vem e no qual tudo volta de novo. Desemboca para você e para mim. Se está escrito aqui que nós, com alegria e confiança através do sangue de Jesus, devemos lugar no santuário espiritual. Vamos fazer com confiança alegre, com corações gratos, que o caminho já foi preparado, que a cortina foi rasgada e que esse sangue do Cordeiro foi colocado, aspergido no trono da graça e por nós, então, para podermos vir diante da face do nosso Deus, o Senhor, como sumo sacerdote, com o seu próprio sangue, entrou no santuário celestial. Eu vos desejo diretamente de Hebreus 9, versículo 11, ler. Hebreus 9, versículo 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. O que você quer ainda acrescentar aqui ou fazer hoje ainda na Santa Ceia? Mas se eu penso que na Igreja Romana os dois elementos devem ser transformados em sangue, o vinho em sangue e o pão no corpo, então isso me deixa ficar triste que pessoas são enganadas. É necessário uma... Não é necessário uma transformação de sangue e corpo. O que é necessário? É necessário as pessoas que, através do doar do seu próprio sangue, do doar do sangue e corpo de Jesus Cristo, se deixam transformar e mudar. Então vem o homem e faz simplesmente aqui para lá e para cá. Então algo deve ser transformado. Nada se tornou diferente nisso. Mas lá onde a palavra de Deus, a palavra da cruz, é proclamada, lá ninguém precisa fazer mais isso ou aquilo, lá somente deixar Deus atuar para que a transformação aconteça em nós, porque Ele fez um único sacrifício de uma vez por todas. Em nenhum lugar está escrito que seu sacrifício repetidamente tem que ser renovado. Não. E mais uma vez, não. Através da obra do seu sacrifício consumado, pessoas deviam ser renovadas e chegando ao novo nascimento pela receber a vida eterna. Essa é a mensagem bíblica. Ouçam, povos todos e religiões cristãs, quem quer que sejam. O evangelho original foi falsificado de tal forma que nenhum sinal mais restou do que Deus deu à sua congregação no princípio e confiou a ela. Em Hebreus 9, versículo 20 e 22, nós lemos Hebreus 9, 20 e 22. Dizendo, este é o sangue do testamento que Deus, ou da aliança que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Esse é o núcleo da mensagem divina. Sem derramamento de sangue não há perdão. Qual sangue é pensado aqui? O sangue que Deus determinou para nos conceder o perdão pela graça. Nós vamos adiante. A Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2. 14 e 15. Aqui está, como está escrito. Traze essas coisas, ordenando-lhes do Senhor, da mesma forma como os filhos têm parte, para que através da sua morte fosse aniquilado aquele que tem o poder da morte, qual seja o diabo, e por todos aqueles se fossem colocados em liberdade, que através de temor, durante toda a sua vida, viviam em servidão. Também isto, essa é uma palavra maravilhosa e atinge o núcleo da nossa redenção. Ele teve que se tornar ser humano, receber carne e sangue, ser uma parte dessa vida divina, dessa vida nessa terra, para que aqui nessa terra, então, pudesse derramar o seu sangue. Vocês sabem da história do irmão Branham, como ele conta tão maravilhosamente. Ele diz: eu posso ver Satanás descendo, ou quando Satanás viu que o Senhor desceu, então ele pensou: agora eu finalmente tenho aquele que eu já sempre esperei. E o que aconteceu? Nosso Senhor, ele venceu Satanás, venceu a morte, venceu o inferno, derrotou o inferno, e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos e disse: eu vivo e vocês também viverão. Ele veio para nos dar vida e plenitude. Ele desceu para baixo ao inferno para que você e eu pudéssemos ser levados para cima, para o céu. Esse seria o nosso lugar, mas como ele tomou o nosso lugar, você não precisa mais temer o inferno. Eu, de fato, gosto de contar isso quando, naquela vez, no 31 de dezembro de 1980, fui colocado no hospital e sabia que minha hora tinha chegado. Era salvação. Foi maravilhoso, foi glória. Não era nenhum medo, nada sequer. Pelo contrário, uma alegria gloriosa no pensamento de ser levado do tempo para a eternidade. Não tens mais nada a temer. O teu Senhor e Redentor, ele tomou o teu lugar. E no teu lugar ele morreu. E por teus pecados ele pagou e foi feito pecado por nós, para que nós nele pudéssemos ter parte na justiça divina. Se então é dito: Deus nos vê assim, como se jamais tivéssemos pecado, então não negamos que nós não tivéssemos pecado, mas reconhecemos que o pecado não pode nos ser mais imputado, de acordo com a palavra da Escritura. Bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas. E se Deus perdoa, então ele perdoa totalmente. Nós perdoamos, às vezes, parcialmente, e às vezes, a nós mesmos, um pouco mais rápido que a outros, mas Deus perdoa totalmente e não se lembra mais dos pecados. Não pode ser colocada uma segunda conta. A primeira foi paga e a cédula de culpa foi rasgada. O cumpridor oficial de justiça, ele deve perder seu trabalho. Ele não pode contar mais nada em nós. Ele não pode procurar, não achar mais nada. Tudo já foi pago. Tudo foi já resolvido. Está certo? Nós todos creem nisso? Vocês creem de todo o coração? Não vocês deixem mais aí martirizar. Coloquem-se do lado de Deus e deem razão a Deus. Então todos chegaremos ao nosso direito com a ajuda de Deus. Eu leio adiante de Colossenses, no capítulo 1, Colossenses, capítulo 1, versículo 19 e 20, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Fez ele isso? Ele fez. Através do que ele fez? Nós lemos. Através do seu sangue derramado na cruz. Uma congregação de fé inteira, com alguns milhões de pessoas, que negam que Cristo foi crucificado. Eles negam que Cristo foi crucificado. O que seria para nós se ele não tivesse sido crucificado? Nós cremos que a Escritura, como a Escritura diz, o testemunho da palavra de Deus se tornou o nosso testemunho. Nós não ouvimos pessoas, nós ouvimos a Deus. Foi o conselho de Deus que toda a plenitude de Deus morasse nele. Toda a plenitude da divindade mora nele. Corporalmente, vocês podem ler Colossenses 9, versículo 2, porque nele mora toda a plenitude de Deus. Corporalmente, ele esteve aqui em forma física, mas a plenitude de Deus, a plenitude do Espírito, morava nesse templo terreno. Compreendemos isso? O que está escrito na carta de Hebreus há tantas coisas? Não quis sacrifícios e oblações, mas um corpo que tu me preparaste, um santo corpo, no qual santo sangue jorrou, e a vida divina esteve aqui sobre a terra em forma divina. Isto é Evangelho. Essa é a realização do plano de salvação de Deus. As pessoas falam hoje da autorrealização. Cada um quer realizar a si mesmo. Como querem fazer isso? Eles mesmos não sabem. Mas Deus sabia. Cristo, o primogênito entre muitos irmãos. Ele, o primogênito entre os mortos, e nós, os primeiros primogênitos, nós lemos isso em Hebreus, no capítulo 12. Nós chegamos à congregação do Deus vivo, aos justos consumados, à congregação escrita no céu, aos primogênitos, aos justos consumados. Amém. Nós somos cidadãos de Deus. Sobre a terra, somos estrangeiros e reconhecemos o meu lar está lá nas alturas, onde não se sabe mais nada de tribulação e dor. Esse é o nosso lar. Paulo explicou na carta aos Gálatas que a Jerusalém lá de cima é a mãe de todos nós. Esta é a livre. Nós fomos libertos também de todas as denominações. Esperamos somente que tenhamos a coragem de também retirar o restante da massa azedada, deixar isso atrás de nós, para que, de fato, tudo possa se tornar novo pela graça. Vamos ler adiante de Colossenses, capítulo 2. Colossenses 2, versículo 13, aqui está: E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, Deus juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas pela graça. Vocês podem crer, como diz a Escritura? O amém foi muito fraco. Vocês podem crer o que a Escritura diz? Amém. E mais uma vez, amém. Hoje, nós nos colocamos do lado de Deus e falamos que o diabo é um mentiroso e que Deus é verdadeiro. De Jesus Cristo, meu Senhor, está escrito em 1 João 5, versículo 20, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nele esteve a vida, e a vida foi a luz da humanidade. Ele falou: eu sou o bom pastor, eu deixo minha vida pelas ovelhas, porque devem viver e ter plenitude. Trouxe ele isso, recebemos. A redenção é uma obra divina consumada, ou você que ainda quer ajudar em você mesmo? Deixe acontecer em você hoje, e eu te aconteço como acontecerá, em que você crê, como diz a Escritura, e dá razão a Deus, e diz: Senhor, a partir de hoje, eu não olho mais para mim mesmo, a partir de hoje, eu olho para aquilo que por mim aconteceu e que tu fizeste de mim. Naturalmente, nós todos esperamos ainda pela transformação dos nossos corpos. E talvez, podem ainda, certas provações, dificuldades ainda virão sobre nós. Mas uma coisa deve estar esclarecido uma vez por todas, que nós, em nossas almas, recebemos vida divina eterna através da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. E nessa vida eterna, não muda-se mais nada. Deus não pode dar vida uma vez e depois tirar a vida. Se Deus fosse assim caminhar junto com o nosso sobe e desce, então, desculpem essa expressão, no fim, ele não saberia mais onde estamos, em que ponto estamos. Isso não dá. Independentemente o que vem ou vai, nós temos que dar razão a Deus e nos colocar do seu lado e falar sim para tudo que ele disse em sua palavra. Nós lemos do Evangelho de João, quando se trata da crucificação, de acontecimentos diretos que estão ligados com o nosso Senhor. Então, eu prefiro ler no Evangelho de João. João esteve tão próximo ao Senhor, ele viu tudo muito precisamente, observou tudo muito detalhadamente. João, capítulo 19, versículo 28 até 30. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. Eles encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a num isope, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Aqui nós encontramos a formulação para que a Escritura se cumprisse totalmente. Faltava ainda uma única coisa, somente uma coisa, qual seja que lhe fosse dado vinagre para beber. Essa coisa de 109 profecias que se cumpriram na sua primeira vinda, 108 haviam se cumprida, haviam cumprido, somente uma faltava, esta uma. Então lemos aqui: para que a Escritura se cumprisse totalmente, como está na tradução alemã. Ele exclamou então: tenho sede. A Escritura não pode ser quebrada. Não temais, Deus vela sobre a sua palavra. Mesmo se às vezes pensamos, já aconteceu tudo, Deus sabe melhor. Ele, o resto, o que falta, a última promessa, ele cumprirá, para que a Escritura não seja quebrada. Eu lerei mais uma vez. E sabendo Jesus que já todas as coisas estavam cumpridas, disse para que a Escritura se cumprisse totalmente. Vocês percebem aqui a ênfase? Vocês percebem do que se trata? Para que a Escritura se cumprisse totalmente. Tenho sede. Então, ela estava ali, vinagre assim por diante, e lhe deram para beber. Então, lemos versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Isso nós proclamamos ainda hoje. Está consumado. Cada profecia, cada expressão, tudo o que com referência a ele estava escrito, havia se cumprido do seu nascimento até a sua morte na cruz, até o seu sepultamento e ressurreição e a sua ascensão. Tudo aconteceu de acordo com a Escritura. Em nós, que pela graça nos tornamos crentes nele, a palavra, cremos no seu total, igualmente, cada promessa que Deus deu se cumprirá. Eu leio ainda de 2 Coríntios, capítulo 5, a palavra conhecida que repetidamente citamos, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Nós não podemos fazer nada em relação a isso. Isso Deus fez. Nossa tarefa, ou por amor a Ele, seria bom para nós de agradecer ao Senhor por isso. Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo, não lhes imputando os seus pecados ou transgressões, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Vocês sabem, há pessoas sobre a terra que creem em tudo, procuram a Deus onde ele sequer pode ser encontrado, eles o veem onde ele sequer está. Há muitos lugares santos, santos aqui, santos lá. Nossos irmãos vêm lá da Índia. Lá não há somente o santo templo e a santa água. Lá também a santa vaca e há outras coisas santas lá da vaca e assim por diante. Sequer podemos passar isso adiante. Pessoas são enganadas e não sabem de nada daquilo que Deus fez. Vocês percebem quão grande é a nossa responsabilidade? Nós não somente fomos reconciliados com Deus, em nós está a palavra da reconciliação. Nós nos tornamos uma parte dessa palavra pela reconciliação. E por isso Paulo escreve no próximo versículo, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ouvimos tudo isso na fé e lemos isso. Como seus enviados, nós falamos Deus nos exorta através de nós. Foi irmão Barrier que aqui de manhã já disse, na frente, nós não estamos aqui para que Deus possa pregar através de nós, nós estamos aqui para que Deus possa falar através de nós, atuar, agir através de nós, exortar através de nós e trazer a palavra da reconciliação à humanidade para que ouçam o chamado e compreendam como chamado de Deus e não meu e não pensem, ah, isso é algum tipo de movimento religioso lá. Não, não somos isso. Nós somos a congregação do Deus vivo, a multidão comprada pelo sangue que crê na consumada obra de redenção. Vamos falar amém? Faz bem quando, de vez em quando, falam amém? Isso faz parte. O amém não é direcionado para aquele que profere a palavra, mas a Deus e do nosso Senhor está, assim diz o testemunho, a testemunha que é o amém, ele é o amém. Todas as promessas de Deus são nele, sim e amém. Nós amanhã ainda voltaremos a muitas passagens bíblicas, das quais receberemos uma imagem arredondada e finalizada, como provavelmente antes não tínhamos visto ainda. Vamos resumir. A humanidade foi separada de Deus. Eva caiu sob a influência de Satanás e Adão sob a influência de Eva, e já tudo se perdeu. Eva era virgem ainda quando a serpente veio. Então, nós temos de novo o problema com a língua alemã. Quase toda outra tradução está a palavra masculina, não a cobra, mas como se fosse no masculino, mas no português também é feminino. Nós só temos uma palavra para os dois gêneros. É estranho. Assim como o português. Apesar que nossa língua seja muito clara, mas se chegar a um ponto ainda, então os tradutores chegaram, não sabiam como fazer e não sabiam o que deviam fazer. Mas foi... Havia acontecido uma cobra masculina e Caim foi o resultado. E assim, Satanás, com a sua influência e com tudo, entrou na geração humana e levou tudo para a perdição, para a morte e o inferno, arrancou tudo junto consigo. Se Cristo não tivesse vindo e no Antigo Testamento já tivesse sido trazido todos os sacrifícios até que o perfeito sacrifício viesse, então Satanás teria arrancado tudo para baixo. Mas graças seja ao nosso Senhor, que desde antes da fundação do mundo sabia quem creria e quem não creria. E assim, ele já escreveu nosso nome no livro da vida do Cordeiro antes de sequer estivéssemos aí. Alguns se perguntam por que Caim não está registrado, seja no Antigo ou no Novo. Eles não perguntam porque nenhuma vez Caim, que Adão fosse o pai de Caim, eles simplesmente leem ao largo disso. Graças seja a Deus por essa revelação poderosa, o que aconteceu no Jardim do Éden. Lá uma virgem que o diabo abusou através da cobra, e aqui uma segunda virgem que Deus veio sobre ela para trazer uma geração divina, trazer a vida aqui sobre essa terra. E com isso, Cristo foi o começo da criação de Deus. Aleluia! Glória seja ao Deus vivo! Sim, houve tais e há hoje ainda tais, justamente em relação a essa coisa que o irmão Branham ataca diretamente e diz: poderíamos ter se aceitar que ele é um profeta, porque Deus de fato fez grandes coisas através dele. Mas então vem, então diga-me se você também crê aquilo que ele falou sobre a queda no pecado. E nesse momento, quando se diz naturalmente, eu creio nisso, então já a face se turva nessas pessoas. Pode-se ver isso diretamente. Eles não podem suportar a revelação divina, mas tudo está fundado sobre a revelação. E Jesus disse: Pai, eu te agradeço que tu ocultasse a sábios, mas aos pequeninhos tu revelaste. Lá uma coisa, aqui a outra. Lá o primeiro Adão, aqui o segundo Adão. Lá a primeira Eva, a segunda Eva aqui. Lá uma pessoa de geração animal e aqui uma geração divina, humana. Nós amanhã seguiremos adiante, falaremos adiante sobre isso. Maravilhoso e glorioso. Agora nós reconhecemos porque Deus teve que vir em carne e porque nesse corpo terreno teve que haver vida divina com sangue divino para tirar a humanidade da queda no pecado, para redimi-la e fazer uma geração divina. Nós encontramos a Deus somente lá onde Ele está, qual seja, em Jesus Cristo nosso Senhor. Somente nele. Deus se tornou ser humano somente nele. Deus pôde revelar a humanidade. Nenhum filósofo e nenhum país, nosso Senhor foi, a palavra se tornou carne, o único que pôde dizer: quem vê a mim, vê ao Pai. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Nós nos levantamos para orar. Nós vamos cantar o corinho: assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado, ó Deus, do Cordeiro. Eu venho. Pai Celestial, nós não somente cantamos, nós chegamos, nós vemos o Cordeiro de Deus, mas vemos também, já no Jardim do Éden, as primeiras pessoas foram vestidas com peles, que lá o primeiro sangue já foi derramado para ter pelos, peles, para vestir então as primeiras pessoas. Então vemos Abel, que trouxe o sacrifício certo. Ó fiel Deus, tu, desde o começo, te revelaste aos teus. Também mesmo sem Bíblia, tu lhes deste revelações a todos os teus servos, todos os teus profetas. Hoje, nós temos a tua palavra completa, Antigo e Novo Testamentos. Senhor, hoje nós te agradecemos especialmente que tu tomaste forma de servo e aceitaste um corpo mortal e morresse com o teu corpo e vivificado em espírito depois de ter descido e teres pregado aos espíritos no cativeiro. Ó fiel Senhor, o que devemos dizer em relação a isso? Diante de nós está um plano maravilhoso da redenção. Tu reparaste o dano. Louvado seja o teu nome. E não levasse em conta nossas transgressões, carregasse tudo sobre ti. Sim, a punição foi colocada sobre ti para que nós pudéssemos ter paz. E através das tuas feridas, nós fomos curados. Hoje nós te agradecemos juntos pelo Gólgota. Nós te adoramos a ti por isso, que tu nos tiraste da região de Satanás, da morte, da servidão, nos libertaste de tudo e nos levaste no reino do Filho, do teu amor. Grandes coisas tu fizeste em nós. Hoje, nós nos colocamos do teu lado. Hoje, nós damos razão a ti e reconhecemos que Satanás é um mentiroso, um enganador e um assassino. Desde o começo, a partir de hoje, nós cremos a ti, ó Senhor. Nós cremos como diz a Escritura. Tu carregaste as nossas transgressões sobre ti e, como Cordeiro de Deus, carregaste os pecados do mundo. Toda a nossa culpa caiu sobre ti. Nós te agradecemos por isso. Então, estamos agora livres. A cédula de culpa foi rasgada, porque a culpa foi paga. Nós te agradecemos por isso. Nova vida divina, tu, pela graça, nos concedeste. Hoje, queremos te agradecer, porque hoje nós vemos claramente porque sangue teve que ser derramado, porque tu tivesse que acertar carne e sangue e tomar forma humana para que tu pudesse nos redimir a nós, seres humanos, e trazer, nos colocar de volta ao estado divino. Não uma doutrina e não um conhecimento, mas que através de ti e em ti, a obra consumada de redenção no Gólgota. Senhor, nós gloriamos a ti e nós glorificamos a ti e nós te adoramos, porque Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Como reconciliados, como redimidos, como libertos, nós podemos hoje, de coração, te agradecer. Aleluia! Aleluia! Tu nos arrancaste de Satanás. Nós somos propriedade de Deus para o tempo e para a eternidade. Aleluia! Ao teu maravilhoso e glorioso nome. Amém.